prêmio. Universidade FM 99.
1999. Quem votou no prêmio Universidade escolheu a música do século, Carcará. João do Vale foi escolhido cantor e Alcione a cantora do século. Em 2000, quatro compositores receberam uma homenagem especial pelo conjunto de suas obras. Chico Saldanha, Chico Maranhão, Jordano Mochel e Sérgio Abib.
Está chegando a hora de conhecer os melhores do ano na produção musical do Maranhão.
Prêmio Universidade FM 2001.
A Festa dos Ritmos Maranhenses. Dia 27, quinta-feira, 9 da noite, na Boate Extravagante.
A edição do Prêmio Universidade FM 2001 ficou marcada por algumas homenagens.
Prêmio Universidade FM 2002. A Festa do Talento Tipo Exportação. Aprovado.
No ano de 2002, o Prêmio Universidade FM chegava à sua sexta edição. 34 categorias da música foram premiadas numa grande festa realizada na Boate Extravagância.
Boa noite, daqui a pouco começa o 7º Prêmio Universidade FM. Eu dizia ainda há pouco de que a rádio vai premiar esse ano o seu Antônio Vieira pelo conjunto de sua obra.
O Maranhão está crescendo através de mim, do meu trabalho, mas ajudado por essa gente. Porque muitas vezes chega num grau de divulgação, num lugar de poder, num grau de nome, e se esquece que ele subiu numa escada de ajuda dos outros. E eu não sou assim, não. Eu reconheço quem me ajuda.
Melhor CD de reggae.
Será que vem o segundo? Ou vai dar tripla?
Para Mano Bantu.
Na categoria música instrumental, o Prêmio Universidade FM vai para Carlos Pial.
O calor do tambor de crioula do Maranhão.
Leão Devorador. Foi
Leão Devorador,
Deus,
é
legal.
Isso.
Jorge Gomes.
Jorge Gomes levando.
De melhor músico baixista vai para...
Vamos conhecer o vencedor nessa categoria.
Gerson da Conceição.
Agora sim, vamos conhecer o melhor show do ano de 2003.
Ei, com muito orgulho eu falo, o melhor show vai para... Joãozinho Ribeiro!
Joãozinho Ribeiro.
Alô, e vou te ver pra ver uma. A vida nos ensina a navegar.
E a gente encerra então a transmissão desta 7ª edição do Prêmio Universidade FM. E em 2004, com certeza, teremos muito mais.
A valorização da cultura maranhense sempre foi uma das marcas da rádio. Então, em 1997, com o intuito de dar maior visibilidade à produção cultural maranhense, foi criado o Prêmio Universidade FM. Momento de mudanças e reorganizações, como relembra o professor Francisco Gonçalves.
O Prêmio da Rádio Universidade, ela nasce exatamente dessa discussão de qual o papel da Rádio Universidade naquele momento da história da UFMA e da história da cidade. Nós chegamos à conclusão que não houve um momento em que o papel da rádio foi estimular a cultura, a produção cultural na nossa cidade. E nós achávamos que naquele momento havia um outro desafio, que era estimular a profissionalização da produção cultural na nossa cidade, já que se vivia em outro momento, e que era preciso estimular a profissionalização e a qualificação da produção cultural na cidade de São Luís, do estado do Maranhão.
Antes de o Prêmio Universidade FM ganhar forma, Zenir Pontes recorda que ele teve um precursor, o Troféu Santo de Casa, voltado exclusivamente para a área da música. A premiação foi realizada apenas uma vez no CEPRAMA.
Olha, esse prêmio deu tanta confusão, mas confusão boa, porque todo mundo, todos os artistas maranhenses queriam participar desse prêmio. E nós tivemos que abrir esse momento para quase todos os artistas maranhenses, todos os cantores irem para lá. Foi no CEPRAMA e esse prêmio começou. Cada hora que um premiado ia para o palco, ele recebia o troféu. Esse prêmio rendeu assim, foi de 7 horas da noite às 7 horas da manhã do outro dia, com este CEPRAMA lotado. Então foi assim, uma coisa que ficou marcado na minha memória, aquele momento da Rádio Universidade, que foi uma coisa que a gente pensou, uma coisa tímida, por conta de recurso e tudo, tanto que o troféu era um quadradinho de acrílico com 107,9, aí Troféu Santo de Casa. Era aquilo que o dinheiro dava para fazer naquela época. Mas foi uma coisa assim que, até hoje, os artistas que eu me encontro, Por exemplo, Gabriel Meloni, o Sérgio Habib, eles se lembram desse episódio com tanta propriedade que eu me satisfaço até hoje, 20 anos depois. Né? Então, o primeiro troféu santo de casa foi esse. Que depois, eu acho que deu decorrências ao Prêmio Universidade. Que quando Chico assumiu depois de mim, nós tínhamos passado um ano sem fazer o troféu por falta de recurso. Aí ele pegou a ideia do Troféu Santo de Casa e transformou no Prêmio Universidade, que até hoje tem as suas edições.
Ao longo dos anos, o Prêmio Universidade FM foi se consolidando e hoje faz parte do calendário cultural de São Luís. Francisco Gonçalves chama a atenção ainda para outros aspectos de nossa sociedade trabalhados pela 106,9.
Do meu ponto de vista, a Rádio Universidade, o que eu defendia na época, continuo defendendo, ela tem que ser uma rádio que ela se procure dar visibilidade à produção cultural do nosso estado, da nossa cidade, à produção científica, e aí cumprindo um papel importante, não só na divulgação da produção científica da universidade, mas também fazendo um trabalho importante no que se refere à própria popularização da ciência, ou à popularização do conhecimento científico. E o outro aspecto é uma rádio voltada para a cidadania, para o compromisso com os direitos humanos, com a afirmação dos direitos. Me parece que compreender isso é fundamental para poder ter uma rádio universidade que tenha a capacidade de executar essas funções, sem achar que ela vai ocupar nichos que são próprios das mídias empresariais.
Rádio Universidade FM, 30 anos de comunicação pública de qualidade. Durante a década de 90, passou por aqui uma série de profissionais que se tornaram referência na comunicação local. Naquele período, a Rádio Universidade reformulava a estrutura de pessoal. Foi a época em que alguns estagiários vivenciaram uma experiência essencial para a carreira que viriam desenvolver anos mais tarde. Zeca Soares, que foi o coordenador da 106,9 naquele período, lembra aquele momento.
Ah, nós éramos bem jovens, né? Nos anos 90, a gente havia acabado de ingressar na universidade, existia a concessão do canal e a rádio tinha que, enfim, ir para o ar. E a mão de obra dela, inicial, era de operação toda, era de alunos. E a gente foi um desses alunos ali. Antes de fazer o vestibular, eu já tinha uma ideia fixa de que eu queria trabalhar no meio jornalístico, no meio radiofônico, né? E ao passar a faculdade, a gente de imediato integrou a equipe da rádio. Como todo o processo hoje, nesses 30 anos, que a Universidade da Rádio dá oportunidade aos alunos que estão matriculados e cursando as disciplinas, eu fui um desses alunos, e faço questão de mencionar isso, até pelo fato de que muitos que estão entrando agora serão, nos próximos meses, anos, trilharão o mesmo caminho que a gente trilhou há 30 anos atrás, quando a gente começou como estagiário, depois a gente já tinha uma experiência de uma outra emissora que a gente já trabalhava, a gente acabou sendo contratado com o quadro de funcionários da Fundação Sousandas, e aí exercia a função de coordenador de programação, de coordenação geral da rádio.
A coordenação da emissora contou naquele momento com a experiência de estudantes que ingressavam na rádio. Era o primeiro desafio profissional e a Universidade FM ainda buscava um modelo para compor a cara da hoje 106,9. O trabalho resultou em crescimento para os futuros comunicadores e para o próprio veículo, que sempre teve um papel formador, como revela Zeca Soares.
Era tudo muito novo para a gente, né? A gente estava tentando descobrir um modelo de trabalho, até porque, assim, nós éramos alunos da universidade. E eu, particularmente, pelo fato de ter uma experiência maior do que muitos dos colegas, a imensa maioria dele hoje está inclusive no mercado de trabalho, né? Então a gente já tinha uma experiência muito grande, tanto é verdade, pois eu lembro que no dia que a rádio foi a primeira vez, o operador que, apesar da experiência que a gente tinha, o operador que estava na mesa era o Jurandir Serra, e o Jurandir virou para mim e disse, olha, agora é contigo. Me chamava até de magro velho, agora é contigo. E eu sentei na mesa, te confesso que assim, a gente muito nervoso também, porque apesar da experiência, era uma coisa nova, era uma rádio nova, um momento novo que estava surgindo na radiofonia do Maranhão. E aí a gente, com a experiência que a gente tinha fora, a gente conseguiu um modelo que, porque como você não tinha um quadro funcional, você sabe que uma rádio para funcionar, ela precisa de um número X de pessoas, operadores de transmissor, de mesa, na gravação, no jornalismo, isso era tudo muito novo. E a gente tendo, naquela época, a Rádio Universidade, a necessidade e a obrigação de trabalhar, de dar oportunidade para esses alunos do curso, afinal de contas, é a finalidade maior dela, né? E a gente foi descobrindo esse modelo, descobrindo formatos de programa, alguns vingaram, outros não, outros até hoje, apesar de a gente ter um pouco tempo para ouvir, mas sempre que a gente tem a oportunidade de ouvir, a gente vê que muita coisa ainda lá do início da rádio ainda permanece, e que são coisas que se consolidaram na programação, entendeu? Mas te confesso que assim, a gente não tinha um modelo pronto, a gente foi construindo isso ao longo desses anos todos, que dessa história aí que todo mundo conhece na radiofonia do Maranhão.
A relação entre o ouvinte e a emissora e a formação dos futuros profissionais foram, segundo Zeca Soares, pontos fundamentais para o desenvolvimento da base da Rádio Universidade como veículo de comunicação. O grande diferencial de uma emissora que se consolidava.
O grande mérito dessa rádio sempre foi a formação de mão de obra. E eu particularmente, pelo fato de ter sido estudante, e assim, onde eu trabalho, para onde eu vou, eu sempre carrego essa coisa comigo de dar oportunidade, dar a mão, ensinar e aprender também com as gerações novas. Eu mencionaria duas coisas assim, muito importantes que eu considero nessa passagem nossa na rádio: a questão da formação da mão de obra, da oportunidade. Se você tem que dizer para o aluno, por exemplo, porque todo mundo pensa que assim, pelo fato da rádio ser da universidade, todo mundo imagina que todo aluno tem que falar na rádio, todo aluno tem que trabalhar na rádio. Eu acho que o papel de formar, de buscar pessoas e o fomentar o ingresso de sangue novo nas emissoras, não é um papel exclusivo de um veículo como a Rádio Universidade. Talvez o papel dela seja o maior pelo fato de ela estar aí no campus, mas eu acho que é um papel que deva ser feito por todas as emissoras de rádio. O grande mérito é esse trabalho com essa mão de obra, que a gente tem que pegar, às vezes, do zero mesmo e ensinar e aprender com eles. E, sobretudo, a questão da... Uma coisa que marcou muito para a gente foi que, na época que a gente estava, a gente tinha uma valorização muito grande da participação do ouvinte, ao ponto, só para você ter uma ideia, de que a gente chegou a ter a programação do ouvinte, que ela era exibida em três horários na programação da rádio, de manhã, de tarde e à noite, e ainda assim, você tinha para cada horário desse um volume de participação que você diria assim, os próximos 60, 90 dias já estão preenchidos em cada horário desse. Dois pontos assim, muito, muito fortes. Quer dizer, vinha esse retorno do ouvinte para a rádio e tinha essa formação de mão de obra muito boa e permanente.
A formação de profissionais pela Universidade FM, citada por Zeca Soares, atesta um papel histórico da 106,9 e remete Peregrini à época em que foi professor do curso de comunicação social da UFMA. Naquele período, ele promoveu a integração entre alunos e rádio, relação tão presente entre os anos de 2000 e 2005, quando os professores do Departamento de Comunicação Social tinham projetos na emissora e havia ainda parcerias com outros cursos da UFMA.
Eu sinto falta, em relação ao curso, de uma presença maior do corpo docente, de projetos dos professores que envolvam a rádio. Isso aconteceu muito entre os anos 2000, 2005. Vários professores tinham projetos na emissora, professores que na época eram professores substitutos. O Ayrton Araújo, o próprio Franklin Douglas, Gleidson Botelho. Era comum essas pessoas, enquanto professores do curso, procurarem a rádio para desenvolver projetos em parceria com os alunos. Do corpo mesmo mais efetivo, tem sido meio raro. Então a gente sente um pouco essa falta de uma conversa maior com o curso. no sentido de colocar no ar, dar vazão aos trabalhos que os alunos fazem na academia. Eu lembro de um do professor Cláudio Marques, do curso de História, em que foi veiculado, esse foi na época dos 500 anos do Brasil, foi veiculado uma série sobre a história do Brasil, e foi uma iniciativa do curso de História. Nós temos colocado no ar ultimamente dicas do Enem, dicas de redação, um programa que faz uma interpretação de letras de músicas da música popular brasileira de um ponto de vista assim, semântico, gramatical, e esses programas estão sendo feitos pela professora Márcia Molina, que é uma professora do curso de letras da universidade. Eu sempre digo isso, quando a rádio é procurada pelos professores ou alunos, independentemente do curso, a rádio sempre tem uma forma de colocar no ar. Então, esses trabalhos eram muito opcionais, os alunos não se sentiam obrigados a fazer, mas a gente sempre teve uma resposta muito boa. Na época, eu fiz várias matérias para o Rádio Ciência com os alunos fizeram, né, sob minha supervisão, então a gente aqueceu muito o Rádio Ciência naquela época, justamente porque se fala ainda, né, o Rádio Ciência de produção científica acadêmica, e a gente reativou o programa Janela Cultural. Ele foi reativado na época em que eu era professor e os primeiros programas Janela Cultural dessa nova fase, de 2009 para cá, foram produzidos por esses alunos. Nós fizemos na época a Janela Cultural de Dona Teté, do Zé Raimundo Rodrigues, Aldo Leite. Eles foram feitos por alunos do curso. Porque o Janela Cultural ele existia desde os anos 90, aí ele foi interrompido, voltou na gestão da professora Rose Ferreira enquanto coordenadora de produção em 2002. Aí quando ela deixou a emissora por volta de 2006, 2007, o programa também saiu do ar e ele foi reativado em 2009 e está no ar até hoje.
Não é exagero afirmar que a Universidade FM é uma rádio escola que se consolidou ao longo desses 30 anos como campo de estágio para estudantes, mas com critérios estabelecidos em lei, segundo esclarece Paulo Pellegrini.
Ela é considerada uma rádio escola, assim, informalmente falando. No seu termo de comodato, no seu regimento, fica claro que a emissora ela não é um laboratório, porque o princípio é, se a emissora está no ar, e ela vai ser ouvida por centenas ou milhares de pessoas, ela tem que apresentar uma programação bem feita, bem acabada, textos bem escritos, a locução clara, respeitando toda a técnica do rádio em termos de texto e também de leitura, né, de apresentação de programas e tudo. Isso faz com que é difícil a gente falar oficialmente em rádio ser laboratório, porque isso demandaria tentativa e erro, né? Poderia acertar, errar. Mas, informalmente, é correto falar que a Rádio Universidade é uma rádio escola a partir do momento em que a rádio tem aproximadamente 25 bolsistas, que são alunos de vários cursos da UFMA, e esses alunos praticam aquilo que vem em sala de aula na emissora. Essa prática é uma troca, é um aprendizado. O aluno aprende com os seus coordenadores, com os profissionais que estão na emissora, aprende ouvindo a rádio e ele mesmo chega à conclusão de que ele pode fazer melhor, diferente, ler mais lentamente, melhorar a dicção de uma palavra. Então, acaba sendo uma escola, no sentido de que todos nós estamos aqui aprendendo, uns aprendendo com os outros. E aí, muitas vezes, o aluno agradece, ele sai da rádio, ele sabe que ele cresceu e ele se preparou para continuar sua carreira profissional em outras emissoras ou mesmo na rádio universidade, obedecendo toda a lei do estágio. A lei do estágio ela foi promulgada no governo Lula, em 2007, e ela prevê, entre outras determinações, que só pode estagiar alunos a partir do quarto período. Estágio são apenas 4 horas diárias, né? 5 dias por semana, que ele tem que ser supervisionado por um professor do curso. Então, o curso de comunicação tem um professor responsável pelo estágio. A emissora, no caso da Rádio Universidade, apenas solicita ao departamento de comunicação o estágio. E oficialmente quem faz o estágio é o departamento, ele que oferece. Então os alunos se inscrevem no departamento. Né? O departamento é que é o caminho legal para que o estágio aconteça. A rádio ela não existe sozinha para fazer esse estágio. Ela solicita. Então existe todo. A seleção é feita dessa forma. A rádio adotou um modelo anual de seleção. Até mais ou menos 2004, 2005, esse modelo era semestral. Então, a cada 6 meses tinha seleção de estágio. Mas a rádio chegou à conclusão que era um período muito pequeno. Apenas 6 meses era pouco tempo para o aluno se ambientalizar e crescer mesmo enquanto estagiário e pensando num futuro profissional. Às vezes o aluno estava já ficando bom, né? Quer dizer, ficando cada vez mais apto a estar na rádio e ele tinha que sair porque ele já tinha completado 6 meses. Então a gente mudou essa regra para ficar 1 ano prorrogado por mais 1. Acima de 2 anos, a lei de estágio não permite. O vínculo máximo de estágio são 2 anos. Então, a seleção se dá de forma anual.
Rádio Universidade FM, 30 anos.
Alô, amigos da Rádio Universidade, aqui é o Alemão Muniz. Eu desejo saúde, paz, longevidade e parabéns pelos 30 anos de sucesso. Valeu!
Aqui quem fala é Célia Sampaio, cantora e compositora. Feliz aniversário, vi muito axé à Rádio Universidade, que é a rádio da nossa cultura maranhense. Que bom que aqui o santo da nossa casa faz milagre. Axé!
Olá pessoal, eu sou Gilberto Mineiro e aproveito para parabenizar a rádio nesses 30 anos. Uma receita muito simples, bom gosto, música de qualidade, informação da hora. Rádio Universidade, 30 anos de sucesso.
Esta segunda reportagem, Rádio Universidade FM, 30 anos de comunicação pública de qualidade, volta daqui a pouco. Após o intervalo, a gente aborda a formação do acervo musical, a internacionalização da programação, a criação do site, os eventos sociais e muitos outros assuntos.
Rádio Universidade FM, 30 anos de comunicação pública de qualidade.